As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Aconteceu por volta das 15h30 desta sexta-feira. Aquilo que foi classificado por testemunhos como um mini-tornado destruiu o telhado da cozinha do recinto de festa da Associação de Casais. Este fenómeno extremo ocorreu perto então das 15h30, sendo que para já não há indicações de outros estragos na envolvência. Está em causa uma estrutura que foi colocada há cerca de 2 meses, num prejuízo agora cifrado em cerca de 4 mil euros. Registo para as palavras de Mário Simões, presidente da Assembleia da Associação dos Casais, que nos descreveu aquilo que aconteceu.
Parece que escureceu bastante aqui nesta zona, junto aqui à igreja, mais propriamente aqui no recinto de festas da Associação, e de repente faz-se noite, um ver cerrado, 2 ou 3 minutos, ela dá-lhe a impressão que é um remoinho, tipo aspiração, começa a aspirar e leva tudo 2 ou 3 metros e baixa tudo de repente outra vez, mas destruiu tudo. Uma cobertura com 90 metros quadrados, em sanduíche, é um bocado estranho, mas a natureza tem uma força que até hoje não se conseguiu calcular, e mais uma vez está provado.
Ou seja, o vento concentrou-se apenas junto ao telhado, na envolvência não há qualquer estrago?
Não. Nem aqui de vizinhança, já deu uma voltinha, só que isto é uma área, tem uma ave bastante grande e está tudo bem necessitado, e o vento... A estrutura não existe, arrancou tudo.
Estamos a falar então de um prejuízo significativo.
Sim, só o material, já não conta a mão de obra, porque foi tudo elementos da associação, mas temos aqui à volta de 5 mil euros de material, que isto é bastante grande, e foi uma estrutura bem feita. Estávamos para iniciar outros trabalhos agora já na próxima semana, mas vamos parar e vamos tentar reparar isto, ou apoio de alguém aqui de zona, vamos lá ver como vamos fazer isto, né? Associações é sempre este problema, um eterno problema. Mas não podemos deixar de descuidar isto, não é? Temos que reparar, não pode ficar assim.
O mau tempo das últimas horas tem provocado assim estragos um pouco por toda a região, e neste caso o distrito de Santarém, segundo indicações recolhidas junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. No que a queda de árvores diz respeito, registo para 2 ocorrências no concelho de Orém, ambas em Fátima, Ferreira do Zêzere, em Santarém, também aqui com 2 situações, uma das quais em Valdestacas, Rio Maior, Corus, na localidade de Azervadinha e Benavente, sendo que os bombeiros também foram chamados a fazer face a inundações em Alcanena, neste caso em Minde, Abrantes, Torres Novas, Almeirim e em Santarém, aqui com 2 ocorrências. Em Constância, por sua vez, houve movimento de terras na Estrada Nacional 3, no entrocamento, e em Mação houve queda de redes de fornecimento elétrico, tal como na Golgã, na Estrada Nacional 365. Dentro deste quadro, não houve registo para feridos. A Comissão de Utentes do Médio Tejo dirigiu-se aos diferentes grupos parlamentares da Assembleia da República, num texto enviado ainda para a redação da Hertz, onde se congratula com a iniciativa do Partido Comunista Português, que, recorde-se, pede a abolição das portagens na A23. Esta pretensão, sublinha a Comissão, deverá merecer o apoio de todas as forças políticas que defendem a coesão territorial e a qualidade de vida das populações do interior do país. Ainda assim, no mesmo texto, os utentes estranham não haver qualquer iniciativa relativa à abolição das portagens na A13, as mais caras do país, via que liga a Atalaia, em Vila Nova da Barquinha, a Condeixa. Muito do atual trajeto foi feito em cima do IC3, o que implica desvio de trânsito para a zona urbana de Tomar. Realça ainda para a importância da A13 e da A23 nas ligações entre as 3 unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Alerta a Comissão, que recorda que a abolição das portagens na A23 e na A13, nomeadamente na região do Médio Tejo, foi objeto de um abaixo assinado com mais de 12 mil assinaturas, entregue no princípio de abril passado no Ministério das Infraestruturas, de que foi dado conhecimento aos grupos parlamentares.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre nós e laços. Foi este o tema do 12º Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, evento que decorreu na Biblioteca António Cartacho da Fonseca. A sessão de abertura contou com Ana Rita Carapau, presidente da CPCJ de Tomar. Em cima da mesa, diversos temas, assim como números preocupantes, sublinhos, que colocam em causa o bem-estar de crianças e jovens. E esses números foram precisamente revelados por Rita Carapau.
Temos a área da negligência, com 33 processos, sendo que esta negligência está dividida pela falta de supervisão e acompanhamento familiar por parte dos pais. Temos 28, por pais ou quem tem ou o seu representante legal, temos 28 situações. Depois a negligência ao nível dos cuidados de saúde, com 5. Depois uma outra problemática que também nos surge, que acontece quando o jovem ou a criança assume comportamentos que de alguma forma possam vir a comprometer o seu bem-estar. Então temos 10 situações no total, sendo que uma está relacionada com consumo de bebidas ou de estupefacientes e outra com comportamentos graves, antissociais ou de indisciplina. Depois a exposição a comportamentos que de alguma forma vêm a comprometer o bem-estar da criança, ou seja, não é a criança que assume a situação de perigo, mas é alguém que a coloca nessa situação de perigo. E então temos a violência doméstica, com 26 processos, de situações em que, quando surge este tipo de violência, as crianças acabam por ser apanhadas um bocadinho também ali na situação do conflito entre os pais. E temos também a exposição a comportamentos por parte de quem cuida no que respeita a álcool e drogas, e então temos 8 processos.
Registro ainda para a presença de Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, com o pelouro da Ação Social, que não deixou de lançar um desafio à comunidade.
Porque queremos dar voz, porque Tomar somos todos e todos somos precisos, e queremos dar voz a quem cá vive e quem cá constrói este concelho. Solicitamos a vossa ajuda para que possam dar sugestões do que é que gostavam de ter no nosso concelho. Porque para transformar, como eu disse há pouco, para mudar, precisamos de uma aldeia toda. E sozinhos não somos ninguém. E por isso convidamos a entrar neste desafio que é escutar a cidade para a transformar. Porque ler também é escutar. Vamos ler cada uma das vossas sugestões e ter em conta cada uma das vossas sugestões para que possamos transformar a nossa cidade, o nosso concelho, num concelho justo e num concelho de igualdade de oportunidades para todos, independentemente da sua raça, cor ou religião. E é esta a mensagem, mais uma vez, que eu gostava de passar, em que o município é um parceiro, mas que todos somos precisos para transformar um concelho.
O presidente do município de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, defendeu em declarações exclusivas à ERTS que o Médio Tejo deve voltar a insistir junto do Poder Central na questão da instalação em tancos de meios aéreos da Força Aérea para combate a incêndios. O autarca reforçou que esta é uma oportunidade a não perder.
Em 2023, de alocação de meios aéreos para o combate florestal por parte da Força Aérea, uma medida que vemos já defendendo, essencialmente, o Presidente da Câmara da Barquinha há muito tempo. Não faz sentido pagarmos milhões de entidades privadas quando temos, nomeadamente, meios altamente qualificados, como são os recursos humanos da Força Aérea, que conheço muito bem por ex-militar da Força Aérea que sou, e que temos, desde mecânicos a pilotos, do melhor que existe no mundo, e que podíamos aproveitar para criar, então, nomeadamente, uma base aérea de... uma região que fosse dotada de equipamentos da Força Aérea para combater os fogos florestais. E isso, o Tancos posiciona-se como uma ideia excelente. Uma ideia que temos que voltar à carga, nomeadamente junto dos Ministérios da Administração Interna e da Defesa, no sentido de abrir a base aérea de Tancos para receber as aeronaves de combate a incêndios florestais. Faria todo o sentido que assim fosse, numa visão estratégica, numa visão de futuro, devido à sua centralidade, devido à questão do espaço aéreo estar completamente livre, ou seja, não há nenhum ónus ou encargo sobre a questão de Tancos. E temos, falando do futuro, temos todas as condições ideais para que, de facto, as aeronaves militares se posicionem aqui no sentido de combate, porque estamos perto da maior massa florestal da Europa, nomeadamente os concelhos de Sertã, Vila da Reia, Proença Nova, Mação e toda esta zona, toda aqui, a zona centro, que de facto que seria o ideal para a alocação ou para o estacionamento destas aeronaves, sem olvidar e sem esquecer objetivamente a questão da vigilância aérea, muito importante os dias de correr.
É já neste domingo que o entroncamento assinala 74 anos desde a elevação a concelho. O programa festivo não foi deixado ao acaso e centra-se em diversas iniciativas, a exemplo de um concerto com João Pedro Paes e ainda a inauguração do remodelado Cineteatro São João. João, precisamente meio século depois de ter aberto portas à comunidade. Aliás, esta estrutura será mesmo o palco para a realização da sessão solene, onde irá marcar presença Alexandra Leitão, Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, fez para a ERTS uma perspectiva deste aniversário.
Procuramos também dar-lhe um significado, valorizando todos aqueles que no passado deram contributos para a cidade e aqueles que continuam a dar. Este ano temos também a feliz coincidência de irmos proceder à reinauguração do Cine Teatro São João, depois de uma obra profunda de remodelação e de requalificação, que eu penso ficou um excelente equipamento. Vai ser inaugurado, por coincidência, ou vai ser feita a sua inauguração após a requalificação, por coincidência, 50 anos, faz domingo 50 anos que foi inaugurado pela primeira vez o Cine Teatro São João do Entroncamento, que é um equipamento que está muito na memória da cidade e das pessoas, e penso que há também uma expectativa muito grande das pessoas quererem enfim, visitar e conhecer o novo espaço. O programa vai ter na manhã, às 10 da manhã, o hastear da bandeira, uma cerimónia que contamos também com a colaboração dos bombeiros, também com a Filarmónica e também com um grupo, uma turma de miúdos da escola para cantar o hino e uma pequena ação solene aí. E à tarde, às 15 horas, será, portanto, a inauguração das obras de requalificação do Cine Teatro. Vamos ter a presença da Senhora Ministra da Administração Pública, da Modernização Administrativa, a Administração Pública, que também tem a tutela das autarquias locais, a doutora Alexandra Leitão, e depois das intervenções enfim, formais para a comemoração do evento, teremos um babarete para os convidados que estão a encher, lutar por completo o cineteatro, e também a seguir um espetáculo, um concerto da Concórdia da Música, que é um grupo do entroncamento com muita qualidade. E esse dia será encerrado com o espetáculo de João Pedro Pais às 21, também nesse mesmo espaço. Penso que vai ser um dia em grande e um dia no fundo festivo para a cidade do entroncamento.
Para comemorar o 30º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ferreira do Zêzere, em parceria com as escolas do Conselho, ATLs, CPCJ, Associações de Pais e CRIS, dinamizaram um estendal dos direitos, feitos pelas mãos das crianças e jovens. Os vários estendais dos direitos irão culminar numa exposição que poderá ser visitada no mercado municipal, precisamente durante este fim de semana, sendo que na segunda-feira o programa contará com momentos de animação pelas 10h30 e ainda com atividade para a comunidade que irá envolver os alunos do pré-escolar do Conselho, CRIVES e a Universidade Sénior de Ferreira do Zêzere. O território ferreirense associou-se desta forma à tomada de consciência pública sobre os direitos das crianças.
Rádio Web, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar recebeu o 21º Simpósio Internacional de Informática Educativa, uma organização conjunta entre o IPT e a sua congénere de Castelo Branco. Este evento, que já se tornou uma referência, particularmente no contexto ibero-americano, reúne representantes institucionais, investigadores, professores e estudantes de diversas áreas do conhecimento. Constitui um espaço de apresentação, discussão e reflexão sobre temáticas como a aprendizagem colaborativa, a robótica, o ensino de programação, as comunidades de aprendizagem, a inteligência artificial na educação, entre muitas outras. Ainda na sessão de abertura, o vice-presidente do Politécnico de Tomar, Nuno Madeira, lembrava que o IPT não está sozinho naquilo que faz.
O Politécnico de Tomar tem também um laboratório de inovação e de ensino à distância, do qual é diretor o professor Célio Marques, que preside a comissão organizadora deste simpósio, o qual cumprimento. Dou os meus parabéns por trazer este simpósio para Tomar e também estendo os parabéns a toda a comissão organizadora. O Politécnico Tomar não está sozinho nesta organização nem em nenhuma organização que faz. É um Politécnico que está no centro do país, com uma localização privilegiada e neste caso, neste simpósio, a organização é conjunta com o Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Encerrou o período de votação da primeira edição do Orçamento Participativo de Orém, iniciativa que registou quase 2 mil votos distribuídos pelos 13 projetos a sufrágio. Após análise dos votos registados por projeto e área temática, foram apurados dois vencedores de acordo com as normas vigentes, nomeadamente a proposta número 11, com a designação proposta de requalificação de um espaço público inutilizado em espaço desportivo na freguesia de Fátima, e ainda a proposta número 6, com a denominação piscina de água corrente na freguesia de Espite. Para o município de Orém, o balanço do orçamento participativo é bastante positivo, tendo até superado as expectativas, quer pelo número de projetos a votação, 13, quer sobretudo pela adesão na fase de votação, com quase 2 mil votos registados, refere uma nota de imprensa. Salientar ainda que um dos principais objetivos da iniciativa passava pelo apelo à participação cívica na gestão autárquica, o que, ao ter sido obtido, contribui para uma maior representação e participação no plano político e para um fortalecimento da qualidade da democracia no concelho. Após o apuramento dos vencedores do orçamento participativo, os serviços do município vão elaborar os projetos de execução das propostas em causa e proceder à sua implementação. A Associação Cultural e Desportiva de Valhascos, do município do Sardual, e ainda a Junta de Freguesia de Valhascos, precisamente, organizam o Festival da Couve de Valhascos com Azeite Novo, que terá lugar nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro. O evento gastronómico irá decorrer na sede da Associação, em Valhascos, e contará com um jantar pelas 20 horas, cujos ingredientes principais são as couves e o azeite. A par da gastronomia, a noite será abrilhantada com as atuações de Diogo Mendes e, posteriormente, da fadista Joana Cota. No dia 1 de dezembro haverá, pelas 16 horas, um workshop dedicado ao azeite, características e processos. A participação no festival está sujeita à inscrição, que pode ser efetuada na Associação Cultural e Desportiva de Valhascos ou através do contacto de telemóvel 963-506-971.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Edson.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.